Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia Geral dos Antigos Alunos, Sr. Presidente da Associação dos Cartografistas, Srs. Senhores convidados, Srs. Deputados, também queria, em nome do Governo Regional, agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui, não só para poder subscrever convosco a importância deste tema e também do seu desenvolvimento, ou seja, do REMA, mas sobretudo para, nesta altura, colhermos ensinamentos da história, mas também da projeção do futuro da ciência, da tecnologia e também do espírito científico. Como sabem, sendo Marconi um físico, dá-nos algumas indicações, nomeadamente pelo seu caráter inovador, ou seja, o caráter de criar de novo situações que ele próprio, no âmbito da construção da ciência, tinha recolhido, não só, como foi aqui dito, do Heinrich Hertz, como também do Maxwell, em relação às ondas eletromagnéticas, mas de outros contributos que acabaram por redundar no descobrimento e na projeção de Marconi. Aliás, a ciência faz-se exatamente não por descobertas que são de uma única pessoa, mas que vêm construtivamente com vários trabalhos anteriores. Mas esta não é uma sessão de história da ciência, é naturalmente uma sessão de homenagem a uma pessoa que também passou pelos Açores, deixou uma marca indelével nesta região, para além da sua projeção internacional. Aliás, esse é um novo papel da região autónoma dos Açores. Ainda há pouco tempo, tivemos uma sessão nesta mesma sala, onde as questões ligadas ao mar, que aliás, Marconi também via com muito interesse, por isso, na sua passagem por Livorno, penso que era assim, achava muito interessante as questões ligadas ao mar, mas nós hoje temos obrigações acrescidas com a questão do mar. E temos porque somos muito cobiçados com os tais 3 milhões de quilómetros quadrados com entidades internacionais, é por isso que a empresa Nautilus, que hoje já faz prospeção de minérios ou de sulfuretos metálicos na Papua Nova Guiné, em que o ouro, a prata, o cobre e o zinco já não são realidades virtuais, são palpáveis e rentáveis, está interessada também em vir para esta região. E é por isso também que nós temos novas obrigações de defendermos este território, porque não só das entidades públicas nacionais, que, como eu disse há pouco, ou como disse nessa sessão, têm uma tendência de estender o seu braço continental até uma região atlântica, e eu, que sou da área da geologia, recordei nesse dia que o meu professor Ávila Martins, já em 1979, falava que esses nodos de manganês que estão aí na crosta oceânica, ricos de sulfuretos metálicos, um dia, se houver tecnologia disponível, poderão constituir esta região num espaço mais rico e mais próspero. É certo que 1979, já lá vão há muitos anos, mas quem era avisado já nessa altura saberia que isso era um aspecto importante para o nosso futuro. E é por isso que, daqui para lá, vamos ter provavelmente várias lutas nos fora nacionais e internacionais, em matéria de direito público internacional, pela defesa desse espaço que é rico, efetivamente, em relação a esses minérios. Mas hoje que estamos a falar de telecomunicações, nós estamos num território que, como eu costumo dizer, algumas pessoas que conhecem pouco a região têm uma disponibilidade territorial que gera deseconomias, mas que também tem 600 km de Santa Maria ao Corvo, e isso é tão só metade da lua da Alemanha e mais do que o comprimento de Portugal continental. Às vezes é útil lembrar isso àqueles que desconhecem que isso é uma dificuldade. E quando Vitorino Mésio dizia que a geografia vale outro tanto como a história, se calhar nós hoje podíamos acrescentar a geografia e as telecomunicações valem outro tanto quanto a história, porque nos aproximam, nos colocam em patamares diferentes e nós temos essa pulsão para estarmos perto da informação. Eu gostaria, no âmbito das minhas atribuições, neste momento, dizer-vos que, por exemplo, de 2003 até agora, os nossos indicadores em matéria de acesso à internet, de acesso à banda larga e também pela posse do computador, sofreram grandes desenvolvimentos. Nós passamos de cifras de 16 a 20% nestes três indicadores para cifras que nos colocam na segunda região do país, a par do Algarve e logo abaixo de Lisboa. Isto é uma pulsão dos açorianos para a informação. Claro que nós temos neste momento 80 espaços de tecnologias de informação e comunicação para a região autónoma dos Açores, que permitem às pessoas de modo gratuito aproximarem-se disso. É curioso e interessante ver que, por exemplo, em algum desses espaços, tipo, como por exemplo na Feteira, há idosos que tiram cursos para terem essas competências básicas e comunicam com os seus familiares nos Estados Unidos. E isso significa também esse movimento interessante das pessoas. Mas também os Açores, hoje em dia, são conhecidos pela sua geografia, mas também por um sentido palpável da nossa capacidade geoestratégica. E é por isso que a Agência Espacial Europeia se localizou definitivamente em Santa Maria, quando inicialmente estava previsto localizar-se como uma estação móvel. Porquê? Porque em Santa Maria, à vertical de 28 mil quilómetros, passam os foguetes que são lançados no Colo da Viana e que vão para a Estação Internacional e que têm que ser monitorizados em termos daquele equipamento que lá está instalado para essa estação. Aliás, não deixa de ser curioso, mutatis mutandis, e recuando um pouco, aquela obra que foi divulgada há alguns tempos por um cabo da Força Aérea, penso eu, americana, que relatou muito bem uma operação que o Churchill e o Roosevelt quiseram fazer nos Açores na Guerra de 45. Essa operação chamada Alacrity, ou seja, operação rápida e imediata. Porque os Açores, nessa altura, constituíam um ponto negro aos navios que vinham dos Estados Unidos e que nos comboios eram afundados pelos submarinos aqui, nesta altura. Ou seja, a nossa posição geoestratégica, e isso motivou a ideia de se invadir os Açores numa cimeira do Churchill e do Roosevelt para, efetivamente, haver aqui uma capacidade de criar esta noção estratégica com projetos palpáveis. É essa a nossa fase neste momento. A ESA em Santa Maria veio gerar uma nova possibilidade de haver um cluster de tecnologia espacial e isto já não é também uma realidade virtual, uma realidade existente, a partir da qual o Centro Nacional de Vigilância Marítima do Atlântico Norte também lá se instalou. E hoje em dia o satélite que ali passa permite a países como a Itália, os Estados Unidos e outros países, sobretudo os países da Europa, poderem pedir a fotografia desse footprint do satélite que vai desde o Nordeste dos Estados Unidos a Cabo Verde e ao Mediterrâneo e apanhar em águas territoriais, lavagens de petroleiros e outras situações de ilegalidade que são conhecidas nos nossos mares. Portanto, há aqui também, mais uma vez, um sentido geoestratégico dos Açores, mas concretizado num projeto palpável. Eu não queria, naturalmente, nesta sessão, estar a ser exaustivo nestas matérias, mas é bom que isso normalmente é pouco divulgado na comunidade nacional e internacional, que se saiba o estado da arte de muitas coisas que existem nos Açores e que são, de facto, motivo de orgulho e ainda de silêncio, do silêncio e da humildade que é importante também no trilho dos pioneiros que fazem esta caminhada, sabermos que nós estamos presentes no Google Earth e no Virtual Earth da Microsoft, porque a nossa cartografia digital é exatamente avançada para poder pertencer a esses programas e ela foi cedida a esses importantes motores de busca. É importante saber que nós temos um conjunto de projetos científicos que existem nos Açores, nomeadamente na área da climatologia, como o projeto ARM da Graciosa, que mede a radiação atmosférica, que também funda novos clusters científicos, juntamente com outro projeto SuperDARM de camadas da alta atmosfera, com o projeto PICONAR, que estuda na área da climatologia as questões ligadas a aspectos climatológicos a partir do topo da Ilha do Pico. E por isso, sem querer ser fastidioso numa sessão desta natureza, nós temos nos Açores já nova história que tem que ser aprofundada e que está sendo bem seguida, nomeadamente pelo nosso parceiro privilegiado, que é a Universidade dos Açores. Ora, é justamente a Universidade dos Açores, na sua vertente do Departamento de Oceanografia e Pesca, que aqui está sediado na Horta, que vai, nesta matéria, ter um papel fundamental para reduzir essa percentagem de conhecimento dos nossos oceanos, porque nós temos três grandes desafios nessa matéria. Temos o desafio do conhecimento, temos o desafio do mapeamento espacial e também da planificação, e temos naturalmente um desafio político da defesa intransigente desses recursos naturais que conduzem a declarações que temos ouvido recentemente, que poderá haver, vejam lá a grandeza do número, a possibilidade dos Açores gerarem riqueza anual de 61 mil milhões de euros por ano em matéria de recursos minerais. Isso daria para pagar a fatura que nós temos neste momento à troika. E isto também, de algum modo, é significativo, porque é, de facto, uma batalha. Por isso, as questões da ciência, da tecnologia, mas também do conhecimento dessa própria história da ciência, acabam por ser fundamentais na projeção futura dos Açores, e um dia tudo isto será cozido ou urdido de modo a que signifique mais para as pessoas, ou seja, emprego qualificado, empresas com mais valias e novos patamares de desenvolvimento. É isso que as pessoas acreditam só nessa fase, mas há um trabalho anterior que é preciso ser feito. E por isso Einstein dizia muitas vezes que às vezes encontro sem procurar, porque já procurei muito sem encontrar. E isso significa que há esse trabalho anterior que é preciso ser feito. Gostaria, só a terminar as minhas palavras, de cumprimentar não só a senhora Preletora, como também o Sr. Professor Mauro Barreiros, por grande entusiasta dessas áreas e também pelo respeito e consideração que tem pelo trabalho que foi feito e pela projeção da Horta naquele momento, mas também a partir deste momento. Devo dizer que o novo cabo submarino que partirá daqui para as Flores e para o Corvo e que volta à Graciosa, volta aqui também ao Faial. E o Faial acaba por ter um papel fundamental nesta redundância que vai ser feita com o próximo anel, para que a região autónoma dos Açores esteja mais bem equipada para o mundo das novas tecnologias de informação e da comunicação. E, por isso, também gostaria de dizer, nesta altura, que o mar continua a ser a nossa matéria-prima. E, sem querer ser abusivo nas citações, gostaria de lembrar um dos nossos maiores, às vezes esquecidos, Emanuel Félix, que expressava bem isso, quando nos dizia que somos herdeiros da magia e que salva os olhos do belo mar. E temos rios de lava fria que se recusam a desaguar. Muito obrigado, boa noite.